Senhoras e Srs. Deputados, a todas e a todos, muito bom dia. Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural, Sr. Secretário das Florestas e Meio Rural, cumprimentos também, agradeço a vossa presença aqui na Comissão e vamos iniciar a nossa reunião da Comissão, que hoje tem três temas. Respondemos a dois requerimentos. E depois temos a parte da audição regimental. E eu pedia que a todas e a todos, incluindo ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, se for caso disso, que fôssemos rigorosos nos tempos, porque a maratona é grande. E não sei se iremos cumprir a horas, mas para a podermos cumprir, exige a colaboração de todas e todos. Portanto, eu agradeço a vossa colaboração. Mas antes de iniciar a nossa reunião, permita-me, Sr. Ministro e os colegas, que a questão, que eu saúdo a nossa colega Patrícia Fonseca, lhe dê os parabéns pelo seu aniversário. Muitos parabéns. Sr. Deputado, depois, se quiser, dou-lhe a palavra para fazer as felicitações. Agradecia que tomasse o seu lugar. Que é importante que. E aproveito também esta oportunidade para que desejar uma continuação de boas melhoras, recuperação ao Sr. Ministro da intervenção que fez. Muito obrigado. Sendo assim, então, vamos tratar do primeiro requerimento, requerimentos do PSD e do CDS-PP sobre a seca. A metodologia que está definida, como sabem, é 2 minutos para apresentar o requerimento, 10 minutos. Depois para o Sr. Ministro pronunciar e 5 minutos por cada grupo parlamentar. Depois temos a parte do PCP que vai apresentar o requerimento sobre o Estatuto da Agricultura Familiar. Faz favor, Sr.
Senhor Presidente, a proposta da condução dos trabalhos.
Diga, faz favor.
Só por uma questão também, isto não há aqui mal nenhum, nem problema, nem haver mal nenhum ao mundo. No entanto, entendemos que o requerimento do PCP, tendo entrado cerca de 1 mês antes dos outros dois requerimentos, deveria de ser o primeiro a ser respeitado, em termos da ordem da audição.
Eu, como devem imaginar, não acompanho a cronologia das entradas, de qualquer forma. Está bem, está no requerimento. Eu pergunto aos partidos políticos, ao PSD e ao CDS-PP, se não vê nenhum inconveniente que seja primeiro debatida a questão da agricultura familiar, dado que o requerimento tinha entrado primeiro, e houve aqui possivelmente um lapso nas datas. Não vem inconveniente nenhum, Sr. Deputado Coordenador do PSD, que se primeiro discuta a agricultura familiar, depois a seca.
Nós estamos com alguma dificuldade nisso, porque o deputado que estava encarregue dessa missão, digamos, está indisponível neste momento.
Aí está. Já agora, faz favor de dizer.
Considerando que há uma dificuldade por parte do PSD, no entanto, fica da nossa parte este pequeno chamada de atenção de respeitar a entrada do requerimento e a sua, neste caso, até trata-se de uma situação em que é o próprio ministro alvo de ambos os requerimentos, embora com matérias diferentes, possam ser feitos a discussão de uma forma que respeita a norma de entrada. Contudo, se o PSD não está em condições de fazer a discussão e o debate, por nós, podemos avançar para o requerimento do PSD e do CDS sobre a SEC e avançaremos depois para o do PCP. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado pela sua compreensão, Sr. Deputado. Vamos então iniciar o debate sobre o requerimento do PSD e do CDS sobre a SEC. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão. Cristóvão Crespo, do PSD, para 2 minutos para apresentar os objetivos do requerimento. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, o requerimento do PSD, portanto, é de março do corrente ano, portanto, e foi apresentado e foi aprovado na reunião da Comissão no mês de março, portanto, e foi apresentado face à situação de seca que se tornava evidente já na altura. Portanto, 2019 é mais um ano com problemas de baixas precipitações durante os meses de inverno e primavera, portanto, o que tem provocado restrições de disponibilidade hídrica em algumas bacias hidrográficas, com consequências a curto prazo na produção agrícola, animal e vegetal, e necessariamente a médio e longo prazo no setor primário e na coesão territorial. Ao grupo parlamentar do PSD preocupa a gravidade das alterações climáticas na produção agrícola, por isso é necessário debater e aplicar medidas de curto, médio e longo prazo de adaptação à realidade climática, em especial ao setor agrícola. Aquilo que nos interessa saber é qual é que é a situação real neste momento em termos de seca e respectiva resposta pública. Por isso, ouvimos na semana passada a CAP, a Confagre, a CNA, a FENARREG e a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal, e por isso estamos aqui hoje para falar com o Sr. Ministro sobre o requerimento para aprofundarmos estas questões e encontrar respostas também. Porque é necessário operacionalizar medidas para a emergência, mas talvez mais importante, preparar estratégias para o futuro, até porque se em abril a situação melhorou, em maio voltámos um pouco atrás em relação à situação que vivíamos. Era essencialmente ouvir o Sr. Ministro em relação às questões que temos para vos colocar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor também para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro desejar-lhe as boas-vindas depois aqui formalmente a esta comissão, depois de um interregno que teve por motivos de saúde. Dizer também ao Sr. Presidente que registro o requerimento do CDS tinha dado entrada antes do PSD, mas pronto, tudo bem. Entretanto, o que o CDS apresentou este requerimento já no dia 20 de março, solicitar a vinda do Sr. Ministro a esta comissão, porque na altura o país estava em 60% em seca moderada. O país tem vindo a sofrer secas reiteradas pelo menos nos últimos 4 anos, e há um conjunto de restrições e de constrangimentos que se colocam aos agricultores que requerem medidas, umas delas imediatas ou no curto prazo, outras mais estruturais, e no fundo o CDS requeriu a presença do Sr. Ministro para poder esclarecer sobre as medidas que o Governo teria planeado para fazer face a esta situação e ao seu eventual agravamento. Houve um ligeiro desagravamento da situação, mas de facto a seca, ou os efeitos da seca mantêm-se, e aliás é curioso que faz quase um ano que tivemos aqui nesta comissão precisamente sobre este mesmo assunto, a propósito de um outro requerimento também apresentado pelo CDS, que foi no dia 20 de março do ano passado, também após 3 meses, salvo erro, de espera, depois da apresentação do requerimento. E, no fundo, gostaríamos de saber o que é que o Governo fez e o que é que o Governo tem ainda planeado fazer de forma de curto prazo e de médio-longo prazo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhor Ministro, e tem a palavra para responder, se quiser, 10 minutos.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, é um prazer voltar aqui à comissão, à minha comissão, permita-me que invoque a minha qualidade de deputado e nesta legislatura ao primeiro presidente desta comissão, portanto é por isso sempre um gosto voltar aqui para trocar opiniões convosco. Relativamente à questão da seca, os dados dos últimos meses, eu diria dos últimos anos, confirmam, infelizmente, que estamos perante um quadro de alterações climáticas ao qual teremos que ir progressivamente encontrando respostas que mitiguem e que nos permitam adaptar a este problema. Mas mesmo assim, digamos, estamos ainda dentro de uma situação que não pode ser considerada de grande anormalidade. Eu já não sou muito novo, vivi toda a minha vida no sul do país, e, portanto, confrontei-me com muitos anos, aliás, se verificarem os registros históricos desde que eles existem, os períodos mais gravosos de seca foram na primeira metade do século XX, portanto, numa situação bem pior ainda do que a atual. Mas o problema é que esta sucessão de anos se vem verificando com intervalos cada vez menores, porque um período de seca prolongada de 2-3 anos, sobretudo no sul do país, em cada ciclo de 10 a 12 anos, é, digamos, um dado que está estatisticamente conformado. Bem, este ano é, de facto, um ano que podemos caracterizá-lo com uma precipitação abaixo do normal. tal como aconteceu também o ano passado, em que, felizmente, o mês de abril foi um mês, o mês de março do ano passado foi excepcionalmente pluvioso, o que veio atenuar muito os efeitos que se faziam sentir, e este ano, felizmente, com um pouco menos intensidade das chuvas, mas o mês de abril foi um mês que teve mais pluviosidade do que é normal. De tal modo que a situação do mês de abril, segundo, enfim, tenho os mapas que os senhores certamente têm conhecimento e que são consultáveis da meteorologia, indicam que o país, no mês de abril, saiu praticamente da situação de seca, uma vez que a seca severa apenas se verificou numa pequena zona do sudeste algarvio, 2% da superfície do país. O resto do país estava sem seca ou em seca fraca. O que nos impediu de solicitar algumas derrogações à União Europeia, porque os pressupostos para as solicitar se não verificavam devido à abundância das chuvas de abril. Situação que, entretanto, se alterou a partir do mês de maio, cujos dados foram ontem mesmo recebidos no Ministério da Agricultura. E de acordo com os dados de maio, o país neste momento está em 2%, 2,5% do seu território no sudeste algarvio, naquilo que podemos considerar seca extrema, mas repito, 2% do território, em cerca de 27% do território, correspondente mais ou menos ao Alentejo litoral, metade do Alentejo central e o Baixo Alentejo e o resto do Algarve, em seca severa, uma pequena parte do norte alentejano e de Lisboa e Val do Tejo em seca moderada e o resto do país em ausência seca ou, quando muito, seca fraca. E, nesse sentido, nós temos vindo, aliás, eu determinei aos serviços do Ministério da Agricultura, aqui há uns meses atrás, que me fizessem um relatório quinzenal da evolução da situação em cada uma das regiões. Tenho esses relatórios que estão naturalmente à disposição dos senhores deputados, se quiserem consultá-los. E abri também um período de inscrição para que todos os agricultores que tivessem problemas ou perspectivassem problemas de abobramento dos seus gados, nulo comunicassem até ao dia 15 de maio. O que quer dizer que, a partir do 15 de maio, ficámos com uma percepção das necessidades dos agricultores relativamente à questão que mais nos preocupava, que era o abebramento do gado, uma vez que, relativamente à atividade agrícola, não há nenhuma evidência de quebra de rendimento dos agricultores, não há nenhuma evidência de quebra de produção, com exceção, em algumas horas, eventualmente nos cereais, enfim, cuja quebra máxima se estima em 10%, portanto, perfeitamente dentro daquilo que é considerada a variação de rendimento em qualquer atividade económica. Em qualquer atividade económica, ter menos até 30% ou mais 30% é normalmente o que decorre da conjuntura do mercado. Portanto, aquilo que se pode perspectivar é uma quebra de 10% nos cereais, se confirmar, portanto, dentro daquilo que pode ser considerada a normalidade, e poderão verificar-se algum problema quanto à alimentação animal lá mais para o fim do verão, uma vez que, com as chuvas de abril, os fenos e as forragens tiveram um extraordinário desenvolvimento. Eu posso confirmá-lo, vivo no campo, vivo numa exploração agrícola, e eu pude bem observar o que foi o crescimento das passagens das forragens no mês de abril, que quase me passou a cintura, não é? E tenho percorrido a região, ainda na sexta-feira passada estive no Alto Alentejo, numa reunião com cerca de 200 de produtores de cereais, e não ninguém me pôs a questão de que houvesse quebras de pastagem, enfim, num ano muito próximo da normalidade. Mas é provável que, com o que foi necessário gastar nos meses antes de abril, foram menos chuvosos, que algumas reservas tenham sido consumidas e que, portanto, para o fim do verão se possam vir a colocar questões. E por isso mesmo temos 3,5 milhões de euros disponíveis numa linha de crédito para a alimentação animal, para aqueles agricultores que pretendam e eventualmente recorrer a ela. Gostaria só de chamar a atenção, a região, como vos disse, mais grave, a única que esteve em seca severa, foi o Algarve. E gostaria-vos de dar duas ou três pequenos parágrafos do relatório que recebi da Direção Regional respectiva. Olha, relativamente à evolução dos recursos hídricos, diz que, ao nível das barragens privadas, de grande, média e pequena dimensão, continua a haver água armazenada suficiente para as necessidades de abeberamento, não tendo havido conhecimento de relatos de situações anómalas. A maioria das barragens privadas tem volumes de água armazenada na ordem dos 35% a 40%. Devido à fraca precipitação registada, alguns produtores começam a exercer uma gestão mais apertada, que passa pela utilização mais racional da água e pela diminuição de algumas áreas de sementeira de culturas temporárias de regadio. Embora não tenha havido recarga significativa das águas subterrâneas na maioria dos furos, continua a haver água em quantidade suficiente para as necessidades dos animais e das culturas. Cerca de 73% das culturas são regadas por águas subterrâneas no Algarve. Até ao momento, a Direção-Geral apenas recebeu 3 fichas declarativas com a intenção de investimentos relacionadas com a questão da seca. Depois, nas pastagens e pousadas, diz que a ausência de chuva levou ao esgotamento da umidade ainda disponível no solo. Esta situação, conjugada com a ocorrência de temperaturas mais elevadas em alguns dias do mês e com períodos de vento, acelerou a desidratação e a secagem rápida da massa verde, provocando degradação de algumas pastagens e forragens, que em muitos casos apresentavam no final de mês alguns efeitos de seca. Contudo, em muitos casos podemos considerar que essas culturas atingiram um razoável desenvolvimento vegetativo, apresentando as mesmas produtividades em termos de massa verde dentro dos valores próximos de um ano normal. Enfim, poderia falar isto para cada um dos setores, para a pecuária, enfim, como digo, disponíveis, cereais, a batata de sequeiro, o milho de regadio, o grão de bico, o feijão. Não há nenhuma evidência de anormalidade relativamente a qualquer um destas atividades. Estou a falar da região onde a situação se coloca com maior acuidade. Não é? As outras, os relatórios de centro e norte são praticamente não existência de nenhum problema relativamente tanto ao Alentejo e ao Algarve com algumas destas limitações. Gostaria ainda de vos confirmar que do levantamento que fizemos para, perguntando às pessoas se tinham necessidades de investimento para que possamos abrir, recebemos pedidos para ajudas para abrir 44 poços, 276 furos e o apoio para a aquisição de 228 tanques ou reboques e 299 pedidos para apoios para a instalação de bebedouros. E relativamente, quero dizer-vos que irei abrir ainda esta da próxima semana, iremos abrir um concurso na medida 322 do PDR para dar resposta a estes pedidos até ao limite de 3 milhões de euros. E gostava de vos lembrar que o ano passado, isto é, em 2017, para a seca do ano, abrimos 15 milhões de euros de apoios, aprovámos cerca de 1.400 projetos, em termos de furos, charcas, transporte de água. É evidente que quem fez este investimento, há 2 anos, está agora totalmente apetrejado e é a razão pela qual os pedidos neste momento são tão poucos. Portanto, senhores deputados, é para vos dizer que sendo um ano, apesar de tudo, podemos considerar, enfim, menos chuvoso do que é normal, não creio que a atividade agrícola esteja em causa e naquilo que podemos considerar os problemas pontuais, o Governo tem um conjunto de medidas, para além de outras, e agora estou a ver que estou a terminar o tempo, pedia só, senhor, 2 minutos que descontarei a seguir, só para dizer que relativamente a algumas derrogações comunitárias e que dependem da decisão das autoridades nacionais, estão neste momento, a partir dos dados que ontem recebi do Instituto de Meteorologia, criadas as condições para as acionarmos. E estou a referir-me à possibilidade de pastoreio dos pousios, à questão do alargamento de intervalo entre os partos nas vacas em aleitamento, à questão do aumento máximo do número de novilhas admissível no rebanho, por forma a que os agricultores possam abater as vacas velhas e introduzir novilhas sem que com isso perca o prémio, passando de 20% para 40% o número, a manutenção do alargamento do intervalo entre os partos nos pequenos ruminantes nas medidas das raças autóctones do PDR, a alteração da retenção do período para a retenção dos equidos e suínos, a redução do encabeçamento mínimo exigido para o pagamento das superfícies forrageiras, os alimentos para os animais da produção biológica e em produção integrada, a questão do corte do feno nos lameiros, a manutenção dos compromissos em caso de encobrimento de áreas mínimas cultivadas com culturas anuais e a antecipação dos pagamentos da PAC. Iremos pagar, em outubro, com 3 meses de antecedência, 640 milhões de euros aos agricultores, facilitando assim um melhor desafogo de tesouraria. Portanto, senhores deputados, temos a situação identificada, controlada, com um conjunto de medidas já adotadas ou em preparação, que darão resposta cabal à situação que prevemos venha a ocorrer até ao próximo inverno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pergunto ao Sr. Deputado PS. É os seus dois partidos. Então faz, ó, Sr. Deputado, eu dou-lhe a palavra. Eu dou-lhe a palavra, não tenho problema nenhum. Se faz questão, não dou-lhe a palavra à Sra. Deputada, não dá problema. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só desculpe, não é uma questão de fazer questão, acho que é uma questão procedimental. Estamos no final de uma legislatura e sempre foi assim. Os requerimentos são discutidos, quando há dois requerimentos para o mesmo tema, são discutidos por ordem de entrada, e portanto não é nada de. Pronto. Sr. Presidente.
Era só para interpelar a mesa, para esqueci-me de felicitar a senhora deputada pelo seu aniversário e agora senti um grande constrangimento e queria agradecer as palavras simpáticas que me dirigiu quando eu tive a minha intervenção cirúrgica, que eu registrei com muito apreço e sensibilidade.
Sra. Deputada, faz favor, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, Sr. Ministro, sim, porque independentemente do combate político, há as questões pessoais e a saúde está acima de tudo e, portanto, certamente não deixaria de lhe desejar as melhoras que o apreço que lhe tenho pessoalmente. Sr. Ministro, voltando aqui à questão da seca, ouvi com atenção os dados que nos referiu aqui, que nos trouxe, que não são novos, que já foram noticiados por diversas vezes, mas permita-me que discordo ou que tenha alguns, que a minha análise da situação não seja, ou das medidas implementadas pelo Governo, não seja tão positiva ou favorável quanto a sua, porque é um facto que o Sr. Ministro fez agora o pedido o Governo fez o pedido de antecipação de um conjunto de ajudas, de derrogações, nomeadamente a antecipação dos pagamentos. Todos os anos os pagamentos são antecipados e, portanto, isso não é novidade. O que foi antecipado o ano passado foi, em vez de 50%, 75%. Pronto, eventualmente este ano será o mesmo. É sempre bom. Toda a antecipação das ajudas é boa, mas a antecipação das ajudas vem apenas resolver temporariamente um problema de tesouraria, não vem resolver o problema económico, o problema de base, sobretudo quando nós temos custos acrescidos durante 4 anos consecutivos e, portanto, é um acréscimo de uma situação em que de fragilidade quando os agricultores já têm uma situação acumulada de percas reais do seu rendimento. O Sr. Ministro disse-nos aqui que não houve, e é verdade, não houve ou não há evidência de quebra de rendimento, ou de rendimento, penso eu, produtivo, portanto, em termos de toneladas, da produção. Mas eu, como o Sr. Ministro compreende, há seguramente, e isso não poderá dizer que não reconhecer, que há um aumento dos custos de produção, porque mesmo não havendo uma quebra de produção, há mais custos, porque teve de se começar a regar mais cedo e, portanto, os agricultores tiveram este ano mais custos, depois de 2-3 anos com mais custos também, e, portanto, estão em desvantagem competitiva face aos seus parceiros europeus, que já de si costumam ter menos custos de produção e, portanto, qualquer tipo de medida extraordinária dentro daquilo que é possibilidade do regulamento de mínimos, dos auxílios de mínimos, julgo que seria importante e bom que pudesse ser atribuída aos agricultores. Mas quando o Sr. Ministro, pergunto-lhe muito concretamente, Sr. Ministro, porque é que o Sr. Ministro disse aqui que, como em abril choveu, não foi possível fazer o pedido à Comissão Europeia de derrogação das medidas. E eu pergunto se não era possível fazer esse pedido condicionado à situação que viesse, porque sabemos bem que a Comissão Europeia demora sempre bastante tempo a responder às solicitações dos Estados-membros. E aquilo que é sabido do senso comum é que não é expectável que chova muito depois de abril e, portanto, apesar da chuva de abril ter vindo aliviar o problema, não era expectável que em maio, junho, julho viesse a chover muito, que viesse a repor a situação e, portanto, porque é que não foi feito esse pedido antecipado ou na altura condicionado à situação que se viesse que viesse a existir. Depois também dizer, Sr. Ministro, que a linha de crédito este ano é 3,5 milhões, porque o ano passado era 5 milhões e só foi utilizada 1,5 milhão. De facto, os agricultores não utilizam a linha de crédito, não é porque não precisem dela, é porque, como sabem muito bem, quando nós vamos ao banco pedir dinheiro emprestado, o banco só nos empresta se nós tivermos condições para pagar. E depois também, isto é uma garantia mútua e, portanto, com as dificuldades todas que a garantia mútua exige e que leva a que muitos agricultores não recorram a ela. Concretamente, Sr. Ministro, para terminar, mais importante, penso eu, do que medidas pontuais e extraordinárias todos os anos, era importante, porque esta situação, o Sr. Ministro disse aqui que as secas são cíclicas, é verdade, mas também não podemos fechar os olhos e ignorar que as secas estão a ser cada vez mais frequentes e mais intensas e, portanto, o que é que concretamente nós estamos a fazer para nos prepararmos para o futuro, porque na nossa perspectiva, CDS, seguramente preparar para adaptar ao futuro não é deixar de regar e fazer culturas de sequeiro, porque as culturas de sequeiro só se podem fazer no inverno e, portanto, nós vamos ficar limitados se não nos prepararmos para o futuro a fazer culturas apenas durante o inverno, que é quando é expectável chover, esperando que São Pedro mande chuva nessa altura, e portanto o que é que acontece durante o verão? Não temos um país produtivo, vamos aumentar a nossa dependência agroalimentar e também de balança comercial, e com todos os efeitos negativos que daí advêm. Portanto, concretamente, Sr. Ministro, mais do que medidas extraordinárias e de curto prazo, o que é que muito está obrigado, a ser previsto no médio e longo prazo para preparar o futuro? Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo exatamente também pela aquilo que foi a indicação do Sr. Ministro em relação à situação de seca e à consciência que nós tivemos em relação a problemas de seca do passado. Portanto, enumerou até períodos mais gravosos em termos de seca no primeira metade do século XX. Mas nós temos de ter consciência, e tem que estar presente na nossa mente, que a realidade atual é completamente diferente. Portanto, as exigências em termos de quantidade de água, portanto, são incomparavelmente superiores àquilo que acontecia em períodos anteriores. Portanto, para já em termos de consumo humano, portanto, é percebido por todos nós, portanto, a quantidade de água que é necessária em termos daquilo que é o consumo humano, portanto, com o que isso implica em termos de toda a cadeia da água, portanto, e que é necessário salvaguardar, portanto, porque estes problemas da seca prolongada que se viveram no passado, portanto, não têm o mesmo contexto que têm nos tempos atuais. Portanto, e, de facto, essa é uma realidade que, na nossa análise, tem que ser considerada também. Porque a falta de chuva e a falta de armazenamento, portanto, acaba por, na sequência desta situação, portanto, tornar o setor agrícola a primeira grande vítima, digamos assim, embora todos concordamos, e foi dito na audição, portanto, que a água não se gasta, portanto, a agricultura não gasta água, mas o que é necessário, o que é indispensável é que, à partida, portanto, no processo existe a água, portanto, mesmo que não se gaste, portanto, se ela se consome, portanto, é necessário que ela exista. Portanto, também nas audições, e muito daquilo que nós reportamos aqui, resultou daquilo que as organizações nos transmitiram. Portanto, e o que nos transmitiram foi que, independentemente das medidas tomadas, faltaram tomar algumas medidas, portanto, essencialmente de cariz burocrático, administrativo, portanto, as derrogações em relação a várias matérias, portanto, que o Ministério foi alertado e avisado para essas situações, portanto, e que, de facto, podiam ter sido mais agilizadas, portanto, e que teria sido possível dar resposta, tanto mais que nós estamos nesta situação em que a seca se prolonga já com mais ou menos intensidade ao longo dos últimos 5 anos, portanto, e que as disponibilidades hídricas em várias bacias hidrográficas estão, portanto, conforme até o Sr. Ministro já teve a oportunidade de referir, portanto, a seca severa e a seca extrema, portanto, quase 30% do território, portanto, o que não é de ignorar. Portanto, e muitas dessas medidas, portanto, e aquilo que nos foi transmitido é que no início de abril foram propostas várias das medidas, portanto, que já foram aqui elencadas, como a autorização do pastoreio do pozio obrigatório, antecipa o pagamento dos apoios aos agricultores no âmbito da PAC, facilitar o acesso à água para abobramento, portanto, e flexibilizar estes processos, fazer cumprir a função do Alqueva de mitigar a seca, portanto, viabilizando o preço da água por força às albufeiras dos primos de rega confinantes, isentar com caráter excepcional o pagamento de taxa de recursos hídricos, definir medidas específicas para mitigar as consequências da seca nos apoios ao investimento no PDR 2020. Portanto, o Sr. Ministro pode dizer que está tudo feito, o que é facto é que no terreno e na realidade os agricultores sentem esses problemas e os problemas no concreto não estão resolvidos. E por outro lado, hoje não foi falado no Alqueva ainda, mas com certeza que vai ser falado, e não podemos ter a ilusão, tanto que o Alqueva resolve todos os problemas da agricultura portuguesa. Portanto, e consideramos que o Plano Nacional de Regadio, enquanto instrumento de armazenamento de água de longo prazo, portanto, falha em muitas das peças que estão identificadas, tanto o pisão no crato como o alvito, ou alguns aproveitamentos de fins múltiplos em Trás-os-Montes. Portanto, e para concluir, Sr. Ministro, aquilo que também é evidente, portanto, para as organizações e para todos nós e para os portugueses, é que a estratégia do Governo não tem sido coerente na atuação de dois ministérios que são fundamentais, portanto, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente. Aliás, a expressão que foi utilizada para aquilo que tem sido...
Sr. Deputado, quando agradecer-lhe, por favor.
Só concluir, Sr. Presidente.
Faz favor.
Portanto, é que o Ministério do Ambiente tem uma visão urbana voyeurista do país e o Ministério da Agricultura tem uma visão burocrática pura e dura. Portanto, e que não tem sido possível casar... uma situação estratégica do Governo para estas para o bem do país, da agricultura e, ao fim e ao cabo, daquilo que é o interesse público do país.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Carmo, Partido Socialista, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, felicitar ou congratular-me com as melhoras do Sr. Ministro, uma vez que esta audição já esteve prevista. É bom vê-lo assim em forma, com energia, e que o nosso setor agrícola precisa dessa sua força e dessa sua energia contagiante na solução dos problemas. Dizer duas ou três notas que me parecem de todo oportunas sobre a situação dos requerimentos apresentados e da seca. Bom, nós vivemos naturalmente, quando estamos a falar das questões agrícolas, é uma atividade difícil e é uma atividade de risco, que não está imune à questão que está na ordem do dia, que são as alterações climáticas. Este é o pressuposto inicial e que temos que perceber que é uma realidade com que contamos. Não é nova, nós temos dados, e têm sido aqui discutidos e apresentados, que as piores secas foram na década de 40, com situações gravíssimas para a nossa agricultura e para o nosso país. Naturalmente que hoje não vivemos esse momento, mas temos situações muito complicadas. A situação mais grave, foi aqui explanada pelo Sr. Ministro, e é do meu conhecimento e é do conhecimento de todos nós, é mais sentida a sul. O Baixo Alentejo e o Norte Algarvio é naturalmente a zona que mais sofre deste clima mediterrâneo e com estas alterações climáticas e com a falta de pluviosidade. Mas aquilo que foi aqui equacionado é que realmente em abril, e essa também é uma nota para todos nós, veio aliviar muito a questão das forragens e dos fenos, e isso aliviou. Mas dir-se-ia o seguinte: o Governo não tem feito nada, o Governo não quis ultrapassar esta situação, o Governo ficou parado à espera das chuvas de abril? Não. E temos que dividir isto em dois pontos, Srs. Deputados. Ponto 1, claro, sobre esta situação. Neste ano, tal e qual como no ano passado, já se sentiu a seca. Houve um conjunto de apoios no PDR para ultrapassar essa situação, nomeadamente com a construção de furos, e fizeram-se dezenas e dezenas de furos para o abobramento de animais. Houve a compra de muito material circulante, autotanques, para vir comatar esta situação. Naturalmente que este ano, quem comprou autotanques no ano passado, quem fez furo, não vai fazer o furo e minimiza essa situação. Mas há aqui um conjunto de outras situações que têm vindo a ser resolvidos. Mas diria eu, para além destas questões imediatas que tiveram apoios do Governo no ano passado, também há uma questão estrutural que não ficou para trás, porque temos que falar do Plano Nacional de Regadios, temos que falar de obras que são estruturantes para ultrapassar estas situações. Eu falo na ligação da barragem do Roxo ao Monte da Rocha. Os senhores deputados dirão, já devia estar feito há 10 anos, está bem, mas os senhores estiveram cá e não fizeram. Ah, devia ser mais célebre, está bem, mas há concursos públicos internacionais, há obras de engenharia que têm que ser feitas, não se faz... Bom, há questões de transparência e de legalidade a cumprir. Os senhores acham que se faz. Agora, aquilo que este Governo garantiu foi financiamento para fazer essa obra, essa e outras. O que está em marcha é um Plano Nacional de Regadios que vai minimizar situações destas no futuro. Ou seja, quando falamos de uma questão estrutural, que não acontece só este ano, também está a ser dado nesses passos. Ou seja, o Governo trabalha em dois setores, em dois pontos ao mesmo tempo. Numa questão imediata e numa questão estrutural. Esta é a realidade que foi aqui explanada. Segunda questão, que também queria trazer, os senhores deputados também estão aqui com um contrassenso com a argumentação que utilizam. Ou seja, a antecipação das ajudas, as várias derrogações, não resolvem problema nenhum, isso já se fazia no passado, mas ao mesmo tempo estão a criticar, porque já devia ter sido feito e ainda não foi feito. Então resolve ou não resolve, senhores deputados? É uma situação que deve ser tida em conta ou não? Afinal, só vem criar mais problemas aos agricultores, mas já devia ter sido antecipado, já devia ter sido previsto no mês de fevereiro, porque já devia estar isso em marcha. Também não percebo, porque realmente há aqui um grande contrassenso nesta situação. Por isso, é preciso que os senhores deputados tenham em conta estas duas situações. A mais grave que pode vir a acontecer, também foi aqui bem explanada, e ficou registado que está acautelado, que é com a alimentação animal. E vamos aguardar a situação momento a momento, como está a ser monitorizado, e se for necessário, tem que se tomar medidas imediatas para efetivamente assegurar a alimentação animal. Agora, nós não temos o dom, nem ninguém tem o dom, de evitar que estas situações se registrem. O grave seria ficar à espera que Nossa Senhora de Fátima fizesse que chovesse. Isso é que era grave. Haver uma situação imediata, haver uma situação, com São Pedro falo eu que tenho esse dom, com haver uma situação imediata para resolver o problema e haver uma situação estrutural para ultrapassar essas questões. Dirão os senhores deputados, já devia estar tudo previsto, já devia estar tudo feito. É verdade. Quem teve obrigação ou quem teve oportunidade de fazer, não fez. Quem chama a atenção, naturalmente chama a atenção de tudo, mas dá poucos passos para encontrar as soluções. Muito obrigado e acho que estamos no caminho certo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor.
Bom dia, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, folgo em vê-lo regressar cheio de vigor. Espero que a recuperação prossiga a bom ritmo. Felizmente a situação este ano, até ver, não é tão crítica como em anos anteriores, mas é facto que é expectável que as situações críticas se venham a repetir, porque, como aliás todos nos apercebemos, as alterações climáticas vieram para ficar. Eu tomei boa nota das medidas que anunciou e que, enfim, visam de alguma forma atenuar e mitigar e atacar problemas que estão a ser identificados e que está a ser feito esse levantamento. Não as desvalorizo, valorizo-as. Há uma outra medida que nos parece que devia ser ponderada, que era em sede PDR ser dada prioridade na análise dos projetos de produtores que pertençam aos concelhos afetados pela seca. Era uma ideia que nós apresentámos num projeto de resolução que apresentámos. Creio que também referiu que nenhum agricultor iria ser penalizado, creio que mencionou a dada altura essa questão, por incumprimento dos compromissos assumidos por beneficiar no âmbito de medidas do PDR ou do RPB em resultado dos maus resultados, passa a redundância, da seca. E, portanto, tomo boa nota e enfim, não, parece que a situação neste momento, felizmente para todos, não é tão dramática como aquilo que até a dada altura se chegou a recear. Eu gostava, neste contexto, eu gostaria de levar a conversa e, portanto, esta e a minha intervenção para um outro domínio, que é com as medidas de fundo e a adaptação que é preciso fazer, com as medidas de fundo que é preciso tomar. Portanto, é preciso alterar culturas, alterar variedades, redefinir datas de plantação, frequências, rotações. Enfim, há todo um trabalho que tem que ser feito quando chove e quando não chove, precisamente para estarmos melhores defendidos nos períodos críticos que mais cedo ou mais tarde aí regressarão. E na intervenção que fez o Sr. Ministro não abordou muito nessa perspectiva. Aliás, eu tenho à minha frente uma notícia de hoje de um jornal de referência, que é o Público, passa publicidade, em que ontem foi anunciado, foi apresentado o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve, apresentado na Universidade do Algarve, e no que toca à agricultura, diz o responsável da Universidade do Algarve, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, aliás, que o que nos surpreendeu, referindo-se ao Algarve, foi de facto os recursos hídricos. Não estávamos à espera que houvesse uma descida tão acentuada. A este propósito, este professor da Universidade enfatizou a redução da recarga dos aquíferos associada à diminuição de precipitação, que possibilita a introdução de água salobra, marinha, sobretudo em algumas zonas mais baixas do Algarve. Uma das situações críticas é precisamente na zona de São João da Venda, na chamada Campina de Faro, devido à combinação entre a elevada ocupação por culturas irrigadas e a disponibilidade hídrica. E, portanto, defende a necessidade de serem tomadas medidas no curto e médio prazo para a reutilização de águas residuais. Essa era precisamente uma das recomendações que nós propusemos que fosse aprovada para a Assembleia da República ao Governo, e que o Parlamento não aprovou, que era que fosse progressivamente, que fosse estudado, mas que se avançasse para o aproveitamento de efluentes devidamente tratados de águas residuais. Porque nós temos que aproveitar, e aliás a notícia de hoje vem precisamente confirmar essa necessidade. E, portanto, no longo prazo, nesse trabalho de fundo, o que é que está a ser feito? E depois perguntava-se no desenho da PAC, que está a ser discutida, que é uma coisa que está a ser discutida a nível europeu, mas que nós aqui, de facto, discutimos muito pouco e enfim, esta Comissão não está a acompanhar e já não acompanhará como deveria, se está a ser atendida a especificidade e as alterações climáticas no sul da Europa e, em particular, no nosso país. Porque a futura política agrícola comum tem de contemplar esta transição de fundo que está a acontecer. E, portanto, eu gostaria de saber o que é que o Sr. Ministro nos poderia dizer neste sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. De facto, nós já foi bastante fundamentado, até pelo Sr. Ministro e pelos restantes grupos parlamentares, nós estamos perante uma situação isolada, é recorrente na nossa região geográfica termos períodos de seca. Contudo, aquilo que nós podemos também analisar e ver é que existe pluviosidade, existe momentos em que a água chega aos nossos terrenos, chega aos cursos de água, mas muita dela se perde. A verdade é que, sendo ela escassa, é importante que tenhamos medidas que possamos otimizá-la, potenciá-la e permitir também que tenhamos condições para que ela chegue, não só para o consumo humano, que essa é a primeira prioridade, mas também para tudo aquilo que tem a ver com a produção de alimento e que é também, certamente, uma prioridade na utilização da água. Fiquei algo preocupado, com alguma satisfação, relativamente a medidas que implicam a utilização de recursos hídricos subterrâneos. Na verdade, a utilização de recursos hídricos subterrâneos será último dos últimos recursos. Deverá ser privilegiada a sua proteção, quer em termos de contaminação, quer em termos da quantidade dos recursos disponíveis. Naturalmente, quanto menor for a pluviosidade, quanto menor for a chuva, menor será a recarga desses recursos hídricos, também são afetados pela falta de chuva, também serão mais afetados pela captação e utilização dessa água. Nesse sentido, o PCP entende que há necessidades diferentes de regiões para regiões, há necessidades diferentes naquilo que tem a ver com entre produtores e há necessidades diferentes entre produções. É preciso ter medidas que respeitem tudo isto, que respeitem as necessidades de uma região para outras, de produções que estão a utilizar a água e de produtores. Há, naturalmente, uma preocupação muito grande, porque as necessidades da agricultura e da produção pecuária são enormes, são imensas. Ultimamente, a preocupação maior tem a ver com a produção pecuária. Aquilo que nós nos preocupamos é que haja condições e medidas, sejam implementadas medidas de acesso à água, sendo um bem universal, mas que permita ser utilizada com vista, neste caso, à produção nacional e que não seja utilizada, acima de tudo, como uma mercadoria. Portanto, os agricultores querem aceder à água a preços compatíveis e a preços compatíveis com o seu rendimento. E é preciso que o Governo, que o Estado, implemente políticas que tenham em consideração tudo isso. Nós, naturalmente, que entendemos que não nos podemos desresponsabilizar, o Estado não se pode desresponsabilizar, quer da gestão da água, quer de medidas muito importantes. Por isso o PCP apresentou aqui nesta Casa um projeto de resolução com medidas de contingência, medidas de mais longo prazo e medidas também estruturais. É isto que nós apontamos o dedo, quer aos anteriores governos, nomeadamente com a falta de medidas de fundos estruturais que permitissem, neste momento, estarmos mais descansados e os próprios produtores estarem mais descansados, e essas medidas não foram tomadas atempadamente, sempre com a desculpa da necessidade de investimento. É necessário investimento, é necessário haver recurso financeiro, mas a verdade é que há recursos financeiros para muitas coisas, mas que falta sempre a quem dele mais precisa e que são, neste caso, da agricultura. É fundamental que se conseguisse ter uma infraestruturas de retenção da água e também uma rede de albufeiras, uma rede de barragens com capacidade de transferir essa água e de se autoabastecer em rede de uma forma a que permitisse que houvesse, de certa maneira, um aprovisionamento que respondesse a períodos desta dimensão. O nosso projeto de resolução não foi aprovado. Um dos aspectos muito importantes e que não foi compreendido pela Comissão de Agricultura, por restantes grupos parlamentares, tem a ver com um aspecto que o Sr. Ministro aqui referiu e que é muito importante, o relatório quinzenal que o Sr. Ministro falou aqui relativamente aos recursos hídricos, é possível, deverá ser feito e deverá ser disponibilizado aos agricultores. Porque as circunstâncias mudam. Se nós em março estávamos aflitíssimos com a perspectiva que tínhamos de falta de água, em abril a conjetura melhorou consideravelmente, mas já no final de maio já começamos a ficar preocupados. Portanto, em poucas semanas há alterações substanciais das condições do acesso aos recursos hídricos. E nessa medida os agricultores não podem tomar medidas a 6 meses. Porque têm que tomar medidas muitas das vezes a 1 mês e precisam de saber informação, ter essa informação, que essa informação lhe esteja disponibilizada, de forma que eles possam assumir os seus investimentos, tomarem decisões com base numa informação do mais atualizada possível. Naturalmente que o Sr. Ministro, falando aqui da solicitação, para terminar, Sr. Ministro, Sr. Presidente, relativamente às necessidades dos produtores pecuários. E aquilo que lhe quero deixar aqui tem a ver com uma medida que nós achamos que é estrutural, que é a existência e que o Governo assuma a necessidade de implementar um plano de forragens para que tirar os produtores das mãos da comercialização das rações, para que permita que a disponibilidade de forragens seja uma necessidade para, principalmente para a produção animal de carne e leite. Seria importante que houvesse um plano nacional público com forragens que permitisse dar resposta às necessidades dos produtores, porque senão, de outra forma, estarão completamente nas mãos de quem quer tirar muito rendimento da sua dificuldade.
Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, senhores deputados. Vou responder com todo o gosto às questões que colocaram, começando naturalmente pela senhora deputada Patrícia Fonseca, e dizendo-lhe o seguinte: a senhora deputada disse, mas antes de estarem confirmados os indicadores que permitem pedir as derrogações à União Europeia, porquê é que não pediu antes, não é? E eu vou-lhe responder, porquê é que não pediu antes deles terem confirmado, não é? Não é? A senhora deputada disse que, não havendo dados que permitem pedir à União, os dados que permitem à União Europeia decidir favoravelmente, verificados, que eu deveria ter sido de uma forma preventiva, mesmo assim pedir para ganhar tempo. Se não foi assim, a senhora deputada, o senhor presidente permitir, se não foi assim, pode voltar a formular a questão?
Obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer, Sr. Ministro, não foi bem assim. Foi só, a situação existia e aliviou durante o mês de abril.
Certo.
Portanto, mas, apesar de ter aliviado, a chuva de abril não vinha resolver a situação. E, portanto, o Sr. Ministro podia, ou não, a pergunta foi, porque é que, apesar do alívio que aconteceu durante abril, não antecipou ou aquilo que era previsto continuar a existir. Não, não havia situação. Houve seca e aliviou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Exatamente. O que a senhora está a dizer é que, não havendo dados objetivos em abril que pedissem permitir, não é? Porque eu não ia pedir em janeiro, porque em janeiro qualquer pessoa sabe que é previsível que chova em fevereiro, em março ou abril. Mas a razão porque não pedi à União Europeia, ao Sr. Deputado, é por uma única razão. Por credibilidade. É que, repare, eu estou há 3 anos e meio do Governo. Nos 3 anos e meio não houve nenhum pedido que fizesse à Comissão que a Comissão não me tivesse deferido. Todos os pedidos. E porquê? Porque os fiz sempre com responsabilidade e credibilidade. Ora, ir pedir com base em hipotéticos indicadores que viessem no futuro era o primeiro passo para a Comissão dizer que não. E, portanto, o que é que eu faço e vou continuar a fazer? É continuar a manter a imagem de credibilidade que o Governo Português e o Ministério da Agricultura têm perante a Comissão Europeia. Isto é, quando não se verificam os pressupostos para a Comissão poder deferir, eu não vou irresponsavelmente fazê-los. Quando se verificam os pressupostos, que é o que acontece neste momento, eu vou fazê-los. E é por ter procedido assim ao longo de 3 anos e meio, é que não vi nenhum pedido negado. E, portanto, acho que qualquer governo seria de uma enorme irresponsabilidade estar por antecipação a pedir uma derrogação à Comissão Europeia, cujo processo decisório a senhora deputada bem conhece, e pedir, olhe, na hipótese de vir a acontecer isto, defira lá, é evidente. A resposta era imediatamente não. E assim a resposta, digo-lhe, vai ser seguramente sim. Senhora deputada, uma questão de credibilidade. A senhora deputada perguntou ainda à linha de crédito. Sim, é verdade, disponibilizamos 5 milhões, os agricultores utilizaram 1,5 milhão, temos 3 milhões e meio disponíveis. Uma linha de crédito que o Estado garante em 70%. Isto é, se o agricultor não pagar, o Estado assume 70% para que precisamente a banca facilite o empréstimo. E a senhora deputada e outros senhores deputados perguntaram o que é que o Governo está a fazer em termos de longo prazo. E neste caso até o senhor deputado João Dias fez algumas críticas relativamente a isto, portanto, essas críticas tenho a certeza que não foram dirigidas a este Governo, foram ao anterior. Porque no diz respeito a este Governo, nós estamos a fazer, pura e simplesmente, aquilo que eu considero ser, e penso que os dados objetivos o comprovam, o plano de regadios mais ambicioso que alguma vez se fez em Portugal em tão pouco tempo. É que nós propomos-nos, eu gostava de vos lembrar, ó Senhora Deputada, eu gostava de lembrar a grande decisão da Alqueva em 2000, propunha-se fazer 100 mil hectares em 25 anos. Ouça, propunha-se fazer 110 mil hectares em 25 anos. E nós vamos fazer 100 mil hectares em 5 anos, não é? Ouça, e vamos fazê-lo em 5 anos, partindo de uma situação em que encontramos a total ausência de medidas de financiamento para fazer esta operação. É que uma coisa é dizer que isto é preciso fazer-se. A segunda questão é que isto não se faz sem projetos, sem poder de decisão e sem dinheiro. E a senhora deputada sabe que andámos 2 anos a negociar com o Banco Europeu de Investimentos, porque sobre esta matéria o governo anterior deixou o investimento no regadio como encerrado ad eterno. Não é? Portanto, isto tem de ser dito. Senhor deputado Cristóvão Crespo, o senhor deputado...
Senhor deputada, vai-me desculpar. Não há justificação para o que está a fazer.
Eu estou a dirigir os trabalhos, o Sr. Ministro estava a falar e a Sra. Deputada com outro deputado a falar também, em simultâneo. Vai-me desculpar, há regras que tem que observar. E a Sra. Deputada queixa-se permanentemente da forma como nós conduzimos os trabalhos. E é a primeira a prevaricar. Vai-me desculpar. Não, Sra. Deputada, o senhor não usa a palavra. Vai-me desculpar, eu sou o Presidente da Comissão. A senhora é uma deputada que tem que, naturalmente, considerar quando quer ou não concorda, faz a interpelação à mesa. Agora, fazer o que está a fazer é que não se compadece com aquilo que é o normal funcionamento da Comissão. Sr. Ministro, faz-se pode continuar.
Eu ia responder ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo. O Sr. Deputado disse que, depois de ouvir aqui algumas organizações de agricultores, diz que o Governo podia ter ido mais longe, podia ter autorizado algumas derrogações da política agrícola comum, etc. Eu acabei de explicar à Sra. Deputada, e acredito que o Sr. Deputado sobre esta matéria tem conhecimento próprio e não imita opiniões apenas porque ouviu outros dizerem opiniões. E sabendo o Sr. Deputado que essas derrogações só são possíveis quando se verificam determinados dados climatéricos, o Sr. Deputado sabe perfeitamente que, não se tendo verificado eles, não era possível acionar essas medidas. E por isso é que eu acabei de explicar que, uma vez verificados esses dados, que são dados objetivos, científicos, da climatologia, eu vou acionar essas medidas. Portanto, tê-los acionados antes era um puro absurdo. E, portanto, eu estranho a pergunta, porque tenho a certeza que o Sr. Deputado tem conhecimento que é assim mesmo. E, portanto, tenho dificuldade em compreender a pergunta. Relativamente ao futuro, o Sr. Deputado, acabei de responder agora, relativamente ao programa de regadios, e gostava de acrescentar um pouco mais, é que até este momento, e em 3 anos e meio de governo, foram aprovados 225 projetos que estão aprovados e nas diversas fases de discussão, a que corresponde um apoio de 312 milhões de euros e no mês de maio abrimos mais 2 concursos no valor global de 150 milhões de euros. Portanto, estamos a executar, portanto, numa fase que foi, nos primeiros 2 anos, aprovar os projetos no âmbito do PDR e negociar com o Banco Europeu de Investimentos a segunda tranche de financiamento. Fechada a negociação com o BEI, estamos agora a abrir os concursos com base nesta linha de financiamento, tendo todas as razões para cumprirmos o objetivo de termos mais 100 mil hectares de regadio até 2023 e inscrevemos no futuro Plano Nacional de Investimentos um montante que é 3 vezes mais do que o Governo anterior inscreveu no PDR em 2014. Portanto, iremos ter, seguramente, no período de 2021-27, outros 100 mil hectares de regadio. Portanto, isto é, vamos fazer, no período deste mandato, e até 2007 apanha mais 2, não é? O equivalente àquilo que, nos últimos 20 anos, se fez no Alqueva. Portanto, 150 mil hectares, iremos fazer neste período cerca de 200 mil, o que demonstra quanto estamos preocupados e a preparar o futuro em termos estruturais no que diz respeito ao regadio. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro do Carmo as referências que fez e naturalmente confirmo, o Governo está a trabalhar nessa dupla perspectiva, responder a uma situação de emergência, atuando preventivamente, monitorizando a situação, atuando preventivamente e naturalmente preparando o futuro às alterações climáticas. E sob esse ponto de vista gostava de responder também ao Sr. Deputado Matias. Nós estamos muito preocupados, o Governo, naturalmente, no seu todo, e o Ministério da Agricultura em particular, em responder ao grande desafio das alterações climáticas. A mitigação e a adaptação é a nossa palavra de ordem. E é por isso que estamos também na frente científica, com o nosso Instituto de Investigação Agrária, a trabalhar em várias frentes. Estamos a trabalhar na frente dos centros de competências, portanto, que envolvem, por setores, a sociedade civil, o meio universitário, e o Ministério da Agricultura. Temos neste momento aprovados apoios na ordem dos 30 milhões de euros para 40 milhões de investimento nos chamados grupos operacionais. São mais de 100 grupos operacionais que congregam em torno de problemas concretos, muitos deles, a maior parte deles, relacionados com a questão das alterações climáticas, que congregam empresas agrícolas, organizações agrícolas, o Ministério da Agricultura, as universidades, os politécnicos, para dar resposta.
Estamos a trabalhar também na frente dos laboratórios colaborativos. Olha, vai abrir agora em Elvas, eu tive a oportunidade com o Sr. Ministro da Ciência de ainda há poucos dias estarmos na Estação de Melhoramento de Plantas, vai abrir um centro colaborativo em Elvas que vai contratar entre 40 a 50 jovens cientistas que vão trabalhar exclusivamente nas formas, na adaptação de novas plantas, novas variedades e novos métodos de combate a pragas e a doenças sem recorrer a pesticidas e a agroquímicos. Portanto, vai ser no interior, junto à fronteira, numa estação de melhoramento e num centro de investigação que tem história, vamos contratar cerca de 50 jovens cientistas que estão neste momento a ser recrutados, precisamente para responder a este problema. No que diz respeito às medidas de emergência, anunciei há pouco 3 milhões de euros para completar as medidas de emergência para captação e transporte de água nas explorações agrícolas onde elas não existem e vamos promover a divulgação da linha de crédito de 3,5 milhões que está disponível para a alimentação animal com 70% de garantia do Estado. Sublinho, se qualquer agricultor tiver problemas para pagar esse empréstimo, o Estado, na altura, assume 70% desse pagamento. Quanto ao senhor, só para terminar, Sr. Deputado João Dias, que, digamos, estimulou o Governo a ter um plano de forragens. Senhor, esse plano está gizado. Irá o Sr. Ministro do Ambiente, irá dentro de alguns dias apresentar o roteiro para a neutralidade carbónica e na negociação que foi feita entre ele próprio e o Ministério da Agricultura, estima-se aumentar as pastagens biodiversas nos próximos anos em 400%. Precisamente para aumentar a disponibilidade forrageira e prevenindo, obviamente, as alterações climáticas. E, portanto, o Governo está atento a essa resposta e portanto,
obrigado,
pode ficar tranquilo
que muito obrigado.
O aumento das pastagens é uma preocupação do Governo que vai acontecer nos próximos anos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, pergunto se pretendem que se faça uma segunda ronda ou se podemos passar ao requerimento seguinte. Sr. Deputado, para você que pediu a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas referir, quando o Sr. Presidente me chamou a atenção, eu calei-me, mas porque o Sr. Ministro estava no uso da palavra, mas eu acho inadmissível, desculpe, Sr. Presidente, que me tenha chamado a atenção a mim, quando eu estava a responder a uma provocação do deputado do PS, Norberto Patinho, e portanto, se estava a interromper os trabalhos, estava com um à parte que o Sr. Presidente não gostou, não era a única, e portanto, o Sr. Presidente, desculpe, mas não me deveria ter chamado a atenção só a mim.
Senhora deputada Patrícia Fonseca, solicito-lhe que me ouça com a mesma atenção que eu ouvi. Se a senhora deputada entendia que o senhor deputado Norberto Patinho estava a interromper os trabalhos, que nós aqui não ouvíamos, a senhora deputada, no uso das competências que tem, pedia ao Presidente da Mesa, para alertando que não conseguia, portanto, ouvir o Sr. Ministro falar, ou naturalmente alertando para eu chamar a atenção o Sr. Deputado Norberto Patinho. Agora, querer a senhora usar as prerrogativas do Presidente da Mesa é que não é correto. Portanto, devolvo-lhe, eu é que sou o Presidente da Mesa, quem diz os trabalhos sou eu, a senhora deputada, quanto muito, chama a atenção e eu cá estarei para usar, digamos, os poderes que tenho para chamar a atenção o senhor deputado Norberto Patinho ou qualquer outro deputado. Muito obrigado. Pretendem uma segunda ronda, o PS, o Bloco de Esquerda, pretende uma segunda ronda, o senhor deputado Patrícia Fonseca, pretende uma segunda ronda? Senhor deputado João Dias, não pretende? Então vamos entrar no segundo requerimento, o requerimento do Partido Comunista Português. Para apresentar o requerimento, tem a palavra o senhor deputado João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro, recorda-se certamente na última audição regimental de lhe ter dado a informação que iríamos precisamente avançar com um requerimento sobre a agricultura familiar. O senhor Ministro, no 8º Congresso da CNA, no passado dia 15 de abril de 2018, um congresso que tinha como subtítulo a soberania alimentar e a agricultura familiar, eu estava lá presente e o Sr. Ministro anunciou aquilo que é tão desejado por parte destes agricultores, que era a luz do dia do Estatuto da Agricultura Familiar. Eu pude observar, na luz dos olhos daquelas pessoas, na alegria imensa que eles manifestaram, a satisfação por finalmente poderem ver concretizado um desejo, que seria o reconhecimento, ainda que se trate de um documento chapéu, mas o Estatuto da Agricultura Familiar para eles significava uma porta que se abria àquilo que é as necessidades de uma agricultura com particularidades. Uma agricultura que é estratégica para a produção nacional, que respeita aquilo que é também a qualidade dos produtos que produz, a ocupação harmoniosa do território, a defesa do meio ambiente, a própria floresta, o mundo rural, a coesão económica e social. Portanto, é um exercício de uma atividade agrícola que tem um conjunto de problemas que importa responder de uma forma estruturada e que o Governo tarda em encontrar e em concretizar essas medidas. E nesse sentido, Sr. Ministro, entendo o PCP que é importante ouvi-lo neste requerimento e podemos aqui debater nesta casa aquilo que é os problemas específicos e concretos da agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Deputado João Dias, agradeço-lhe ter, a si e ao Partido Comunista Português, ter trazido este tema a debate, porque é um tema que muito orgulha este Governo, porque o Governo e eu próprio como Ministro da Agricultura temos indisfarçável orgulho por termos podido concretizar uma aspiração com mais de 40 anos da agricultura familiar portuguesa. Sei que esta tem sido também uma bandeira do Partido Comunista e, portanto, a minha satisfação é dupla por ter sido no quadro político desta legislatura e no quadro dos acordos políticos entre o Partido Socialista e os seus parceiros parlamentares, foi possível concretizar esta medida. De facto, em 7 de março de 2019, entrou em vigor a portaria que põe em execução o título de reconhecimento, na sequência da entrada em vigor, no final do ano, creio, do Decreto-Lei de 7 de agosto de 2018, Decreto-Lei 64 de 2018. E temos vindo, desde então, a trabalhar afincadamente na aplicação concreta deste diploma e do que ele representa. Em primeiro lugar, foi necessário, obviamente, criar o sistema informático, quisemos tão simples quanto possível, para que o título de reconhecimento pudesse ser efetuado. Portanto, ele foi necessário, obviamente, preparar esses instrumentos, que estão concluídos e estão neste momento já em execução. Temos reunido o grupo de acompanhamento com a periodicidade que o diploma prevê, onde estão representados os principais parceiros pela implementação desta medida. O Governo aprovou, tem neste momento, 500 mil euros para atribuir às organizações agrícolas para procederem à divulgação desta medida, porque sabemos que o calcanhar daqueles é a divulgação, é um universo muito atomizado, muito carente de informação, e portanto o papel, quer do Ministério da Agricultura, quer das organizações agrícolas, é fundamental. Daí a atribuição destes 500 mil euros de apoio só para a divulgação desta medida. Já foi aberta as candidaturas, já estão fechadas, está neste momento na fase final da definição da atribuição da seleção dessas organizações agrícolas. Em princípio serão contempladas todas as mais importantes. Vou abrir no âmbito da rede rural mais um apoio de 300 mil euros para estudos e de recolha de informação sobre esta matéria a distribuir também pelas organizações agrícolas, por forma a que possamos chegar a um universo tão amplo quanto possível deste extrato socioprofissional que é tão importante para a manutenção da ocupação do território, para manter vivo o nosso mundo rural. E por isso gostaria de dizer rapidamente o que é que já está feito, o que é que está em execução, porque já estão em execução e em implementação muitas medidas, e queria anunciar, Sr. Deputado, que o PCP fez recentemente um requerimento recomendando a abertura de um balcão em cada uma das direções regionais para este efeito. Quero dizer que acabei de concretizar essa sua sugestão por despachos meus do dia 24 de maio.
irão ser abertos balcões em todas as direções regionais, especificamente dirigidos para a divulgação do Estatuto da Pequena Agricultura, da Agricultura Familiar e do Jovem Empresário Rural. Portanto, essa sua recomendação foi muito bem acolhida pelo Ministério da Agricultura e está já, neste momento, em fase de implementação. A orientação que dê às direções regionais é que, o mais tardar até ao dia 2 de setembro, esses balcões estejam a funcionar em todas elas. Isto é, não é necessário, não é para começar no dia 2 de setembro, é até de, cada uma das direções regionais, em função das disponibilidades que tiverem, vão pondo em implementação, de modo a que em todas elas esteja a medida completamente implementada no prazo máximo até ao fim de agosto, porque o 2 de setembro é o primeiro dia útil do mês de setembro. Muito rapidamente, quanto tempo tenho, Sr. Deputado, agora para
depois? Senhor, tem 10 minutos. Faltam 5 minutos.
Ah, ótimo, ótimo. Pronto, era então para dizer rapidamente as medidas que estamos. Olha, nós já abrimos concursos específicos, como disse, para apoio às organizações agrícolas de 500 mil e 300 mil euros para a divulgação da medida. Portanto, foram na medida 214 do PDR, um concurso vai abrir, o outro já está fechado e terá as decisões nos próximos dias. Abrimos já, quer nas medidas, medida 321, investimento nas explorações agrícolas, incluímos a discriminação positiva dos titulares deste estatuto. Quer dizer, terão prioridade na aprovação dos seus projetos, aqueles que forem, isto para os concursos que já abriram de âmbito nacional. E demos instruções ao GAL, aos grupos de ação local, para que abram concursos discriminando positivamente ou concursos totalmente dirigidos à agricultura familiar. Gostava de lhe dizer que o GAL tem neste momento ainda por comprometer 110 milhões de euros. Gostaria de sublinhar a importância desta informação. Os grupos de ação local têm neste momento disponíveis cerca de 10 milhões de euros, 110 milhões de euros, o conjunto dos GAL, dos quais podem alocar a quase totalidade a abrir concursos destinados, são os projetos mais simples, digamos, as entidades gestoras estão atomizadas em todo o território e, portanto, este pode ser um instrumento fantástico para o acesso a esse tipo de investimentos. A mesma coisa para os investimentos na transformação e comercialização e na diversificação da atividade económica nas explorações agrícolas. A mesma coisa nos concursos para jovens agricultores. Nos concursos para jovens agricultores serão discriminados positivamente aqueles que sejam, ao mesmo tempo, titulares do Estatuto da Agricultura Familiar. Estão neste momento, como disse, abertos 7 concursos no valor de 40 milhões de euros para setores específicos. Viticultura, olivicultura, fruticultura, horticultura, cerealicultura, pecuária extensiva, pecuária intensiva. Quer dizer que em todos estes concursos, 40 milhões de euros, os titulares do Estatuto da Agricultura Familiar terão precedência na aprovação dos projetos. Gostaria ainda de dizer que foi já decidido que no âmbito da medida 9, que é a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas do PDR, onde todos os anos há rateio, já foi determinado para a autoridade de gestão que aos titulares do Estatuto da Agricultura Familiar não será aplicado o rateio. Portanto, mais uma discriminação positiva para os beneficiários deste estatuto. Está neste momento a concluir-se o trabalho de simplificação para as regras de licenciamento das pequenas unidades de transformação de produtos agrícolas, salsicharias, queijarias, por forma a que os beneficiários do Estatuto da Pequena Agricultura tenham regras mais simples de aplicação. Relativamente às cadeias curtas e aos mercados locais, foi publicada já em 9 de maio a portaria número 133-19, que permite o maior envolvimento dos produtores familiares nos circuitos curtos. Esta portaria prevê o aumento da taxa de apoio ao investimento de 80% para a submedida dos circuitos curtos e do incremento dos apoios aos custos de deslocação e de acesso ao mercado. Isto é, vai passar a estar aos beneficiários do Estatuto da Agricultura Familiar um apoio financeiro forfetário, desde que levem os seus produtos aos mercados locais. Vai ser um apoio financeiro adicional, só estes aplicados. O Ministério da Educação já incluiu nas suas orientações para as ementas escolares, está expresso que a oferta alimentar nos serviços e organismos do Ministério da Educação, neste caso, deve respeitar os critérios de disponibilidade sazonal e de proximidade,
Estes critérios serão considerados em todas as orientações também elaboradas pela Direção-Geral de Saúde. Relativamente ao fornecimento local de bens agroalimentares a escolas, hospitais, instituições de solidariedade social e forças armadas, foi já publicada a Lei 34 de 2019, de 22 de maio, que é uma lei da iniciativa da Assembleia da República, a quem felicito, porque vem precisamente dar prioridade e valorizar este estatuto, concedendo prioridade, e portanto quero por isso felicitar os seus deputados. Não é uma medida do Governo, mas é uma medida que ajuda o Governo a pôr em execução este estatuto. Muito bem, depois está aqui ainda mais, criação da linha de crédito. Portanto, há uma linha de crédito destinada à pequena agricultura que estamos a preparar e que pensamos que até setembro teremos condições de ter em execução. Acesso privilegiado às terras do Estado. Portanto, está também consignado e nos concursos que vamos abrir brevemente para a atribuição de lotes de terreno do Estado para a instalação de agricultores, ficaram também na linha da frente os titulares deste estatuto. No que diz respeito apoio à formação, informação e aconselhamento agrícolas, foi alterado o procedimento visando precisamente que estas medidas de ação, formação e transferência de conhecimento seja dirigida preferencialmente à pequena agricultura familiar. Já está em prática, o que também a Assembleia da República aprovou no Orçamento de Estado, uma majoração no gasóleo agrícola para este tipo de agricultores. Está ainda em preparação a melhoria de um apoio de 5% nos seguros agrícolas para os titulares deste estatuto.
Sr. Ministro,
e ainda, enfim, eu tinha aqui uma vasta lista de outras medidas, mas o senhor
tem oportunidade na parte final depois.
Para vos dizer que o Ministério da Agricultura considera de grande relevância esta questão. Como disse, é uma questão que nos orgulha, que marca uma diferença radical com aquilo que tempo no passado se fez na pequena agricultura e que queremos levar até mais longe na reforma da política agrícola que está em curso, por forma a que este estatuto e este segmento de agricultores passe a ter irreversivelmente uma condição de discriminação.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Face aos demais agricultores.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, tem de novo a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos que aqui nos prestou. De facto, muitas da informação que aqui nos deixou, o PCP tinha e mantém muitas dúvidas. Naturalmente que aquilo que nós reclamamos é precisamente o compor do Estatuto com um processo legislativo que dê corpo e estrutura ao Estatuto da Agricultura Familiar. O Estatuto da Agricultura Familiar, na forma como está, não passa de um processo de intenções. Nós precisamos de concretizar no terreno. Sr. Ministro, naturalmente que apreciamos e valorizamos o Sr. Ministro agora anunciou uma lista de medidas, aliás, medidas que nós tivemos a oportunidade de falar muito intensamente e acharmos que são fundamentais. Agora, estas medidas que passem do anúncio e que se facilita a concretização, nomeadamente dizer-lhe naquilo que respeita ao sistema, à avaliação, ou melhor, relativamente àquilo que foi o procedimento e a complicação criada pelo anterior Governo, atribuindo aos GAL as competências em termos daquilo que é a extrema burocracia que nestes processos deixa na mão dos pequenos produtores, dos pequenos proprietários, uma complexidade tal que os afasta destes tais 110 milhões. Aliás, os GAL são precisamente aqueles que menor taxa de execução têm, e esta menor taxa de execução não está afastada daquilo que é a complexidade criada e com responsabilidade, naturalmente. Bem pode o PSD e CDS vir dizer que não, mas é o que estão muito preocupados com o quadro comunitário de apoio, mas têm responsabilidades acrescidas na complexificação que criaram face à necessidade, porque todos os dias o IFAP pede mais um documento e mais um comprovativo e mais um papel, e os reembolsos são demorados 6 meses, 1 ano, e com muitas dificuldades. Portanto, estes atrasos impedem que esta agricultura com características específicas possa ter concretização, mas muitos dos anúncios que o Sr. Ministro aqui fez, a agricultura familiar não está a sentir. Naturalmente que valorizamos mesmo o investimento que é feito na necessidade de divulgação, na necessidade até mesmo de estudar. Esses investimentos são importantes, mas é preciso que sejam criadas medidas de caráter excepcional. As medidas de caráter excepcional, o Sr. Ministro aqui falou-as, esperemos que elas sejam concretizadas e que elas consigam chegar, nomeadamente no que tem a ver com os circuitos curtos de proximidade. Não foi fácil, Sr. Ministro, não foi fácil conseguir convencer o grupo parlamentar do PS a que introduzisse no projeto de lei que tinha a ver com as contratações para os refeitórios públicos, para as cantinas públicas, que valorizasse o Estatuto da Agricultura Familiar. Eram valorizados outros aspectos, até a proteção integrada era muito mais valorizada. Aliás, a agricultura familiar estava fora e foi pela intervenção do PCP à última da hora que se conseguiu modificar o documento final e conseguir ver a luz do dia alguma coisa que, à partida, na letra, poderá vir ajudar a agricultura familiar, mas vamos ver na prática. Aqui é que é o problema, Sr. Ministro. É na prática, vamos ver e vamos analisar. O Sr. Ministro informou, aliás, são quase todas as questões que aqui tinha para lhe colocar. Parecia que estávamos aqui em sintonia. Mas relativamente, por exemplo, à formação e informação e aconselhamento agrícola, diga-me quais são os montantes disponíveis? Como é que nós podemos garantir, aliás, é uma das maiores dificuldades que têm os agricultores, os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar, é no acesso, porque não temos serviços de extensão rural. Perdemos, foi uma degradação sucessiva ao longo de vários anos. Não é só deste governo, e este governo tem que implementar medidas para corrigir isso. Nomeadamente também a questão da utilização do gasóleo colorido. O Sr. Ministro veio falar aqui da majoração do gasóleo colorido. Enquanto? Como? Até quantidade que permita ter acesso e os agricultores possam ter acesso? A matéria de seguros agrícolas, quais são as condições em concreto mais favoráveis em que os seguros agrícolas, em que a agricultura familiar possa ter acesso aos seguros agrícolas? Porque senão os seguros agrícolas ficam completamente, não servem à agricultura familiar. Ter um hectare ou meio hectare para fazer um seguro agrícola, bem, ou faz o seguro agrícola e perde-se o rendimento, ou arrisca-se a colheita. Também medidas de regime fiscal, Sr. Ministro. Esta é muito importante. Medidas de regime fiscal que possam ser adequadas ao Estatuto da Agricultura Familiar. Outra questão muito importante, Sr. Ministro, e que bastante discutimos sobre isto, o regime da segurança social. Como é que ficamos relativamente ao regime da segurança social? Também é muito importante que se dê resposta a esta necessidade.
Sr. Deputado, agradeci ao tempo.
Pronto, para terminar, dizer que realmente a discriminação positiva no PDR 2020, que o Sr. Ministro aqui falou, mas vamos ver se realmente... Vamos ver realmente quantas candidaturas é que
muito
temos.
Obrigado,
porque
Sr.
nós temos, teremos cerca de 300 mil agricultores familiares. Vamos
muito
ver.
Obrigado.
Vamos ver quantos teremos e quanto é que terão acesso a estas medidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a... Sr. Deputado, não se importa que eu... O senhor veio agora conduzir os trabalhos e depois...
Não, sou ministro, só lhe queria fazer uma... Se me permitisse isso com a autorização...
Mas tem que ser mesmo muito breve.
É muito breve.
É que senão nós temos aqui às 3 da tarde.
Sr. Ministro, tem a ver com a fiscalidade que é feita através, nomeadamente da ASAI. Tenho casos concretos, tenho aqui um caso concreto de um pequeno produtor, de um agricultor familiar, que recebeu uma nota, porque tinha no mercado couves, nabos, batatas, e havia lá um ou outro que tinha, não se conseguia perceber de forma legível o preço. Portanto, está uma multa de 249 euros a 3.740. Inclusivamente fui à feira de Garvão e pequenos produtores queixaram-se, simplesmente, Sr. Ministro, porque na guia de transporte, ao invés de dizer feira de Garvão, dizia Garvão. Uma multa de 200 e tal euros a 3 mil e tal.
Obrigado,
Sr. Deputado. Portanto, a ASAI que é necessária, mas nestas condições queria
dificuldades. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Lima Costa. Faz favor.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, vai usar a palavra o Sr. Deputado António Lima Costa. Não se importam, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, queria naturalmente desejar que o Sr. Ministro tenha a sua saúde perfeitamente restabelecida e desejar que tudo esteja ultrapassado nesse domínio. Relativamente à questão que aqui nos traz nesta ronda, gostava de deixar claro que para o PSD há de facto necessidade de se apoiar à agricultura familiar. Para nós é pacífico queremos deixar claramente o nosso apoio a todas as medidas que favoreçam este tipo de agricultura. É uma matéria consensual e, portanto, não nos oferece grandes questões. Mas temos neste domínio de fugir à demagogia fácil, à propaganda, aos anúncios, às meras projeções para o futuro. Porque a questão, a nosso ver, é muito simples e tem a ver com aquele ditado velho: puxa-se o cobertor para a cabeça, destapam-se os pés. E, portanto, num quadro, no próximo quadro comunitário de apoio, em que haverá certamente um corte para o desenvolvimento rural, em que os compromissos para projetos da agricultura familiar serão reforçados, não podemos nunca esquecer o grande desígnio que temos, que é o de atingir o equilíbrio da nossa balança comercial do agroalimentar, apoiar a competitividade e a eficiência das empresas. Esse é também um desiderato que temos pela frente. Não devemos ser demagogos neste aspecto. Apoiar a agricultura familiar, mas não com isso prejudicar a competitividade do nosso setor agrícola, e essa questão para nós é fundamental. E nesse sentido, estamos perante uma equação que é fácil de ver. Ou se redistribuem os fundos disponíveis para apoio à agricultura familiar, prejudicando dessa forma, e nós não temos nada contra isso, prejudicando dessa forma a competitividade da nossa agricultura, ou se reforça de uma forma substancial a nível do orçamento do Estado português os montantes para a agricultura. Porque senão estamos, e só dessa forma não se prejudicará a competitividade da nossa economia e o tal desígnio que temos pela frente de atingir o equilíbrio da balança do agroalimentar. E, portanto, a pergunta muito geral, mas muito concreta ao mesmo tempo, é, designadamente no próximo quadro comunitário de apoio, que rubricas, que eixos, que áreas serão, digamos, perderão a favor desses apoios para os quais nós não contestamos, mas que deveriam ser apoiados por via do orçamento do Estado e não retirando verbas à agricultura em geral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Santino Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Também um abraço amigo de regozijo por o ver numa forma a que já nos habituou, e de maneira que a questão da doença que teve é uma coisa ultrapassada, nota-se precisamente no seu entusiasmo com que vive as questões da agricultura. Sr. Ministro, no outro dia, a conversar lá na minha terra com um velho lavrador, lá lhe fui falando no Estatuto da Agricultura Familiar e na questão do Estatuto do Jovem Empresário Rural, dos apoios que estão a ser disponibilizados à atividade agrícola nos territórios rurais, como o nosso. Mas cético com aquela experiência que a idade lhe dá, ou talvez com o realismo das mãos calejadas por anos de enxada na mão, lá me foi dizendo que já era tarde demais. Se tivesse sido há 20 ou 30 anos, quando ainda havia gente nova, talvez ainda se fosse a tempo. Mas agora as aldeias estão cheias de idosos, já pouco se pode fazer. Perante este pessimismo natural, é ainda mais de assinalar esta aposta firme do Governo em valorizar o território. Não o podem acusar de falta de coragem. Vale mais tarde do que nunca. Ninguém pode ficar indiferente a este esforço inovador de revitalizar o interior através de políticas de criação de emprego, de fixar e atrair populações, de reverter o abandono do nosso mundo rural, seja na atividade agrícola, florestal, no turismo em espaço rural, da valorização dos saberes e sabores tradicionais. A agricultura familiar tem de ser um dos pilares de qualquer política de coesão territorial e do desenvolvimento do interior. As explorações familiares representam mais de 94% do total das explorações agrícolas e, por sua vez, atingem mais de metade da área agrícola utilizada, ocupando cerca de 80% do trabalho agrícola. A tendência tem sido para o decréscimo, que na última década atingiu mais de 20%, e tende a agravar-se. Falta gente no mundo rural e nós temos de adaptar as políticas aos sinais que nos chegam da realidade. Sr. Ministro, consagrado o Estatuto da Agricultura Familiar e regulamentados os procedimentos relativos à atribuição desse título, em março último, como vê o Governo a adesão dos agricultores? As medidas da PAC já sabemos todos que são insuficientes para garantir a viabilidade e o rendimento digno à pequena agricultura nas áreas de minifúndio. O objetivo do Instituto da Agricultura Familiar é complementar essas medidas com outros meios e recursos. Pode-nos clarificar, apesar da lista exaustiva de informação que nos trouxe agora, clarificar, dizia eu, esse aspecto do Estatuto? O Estatuto da Agricultura Familiar tem outro propósito firme e até prioritário: contrariar o despovoamento e o abandono dos territórios do interior envelhecido. Aí já é pouca a população a fixar, o público-alvo desta medida, por isso temos de fazer um esforço para atrair famílias vindas de outras áreas do país. Como pode o Governo fomentar essa deslocação e entusiasmar e convencer esses potenciais candidatos? O envolvimento das autarquias e das ADL, a grupos de ação local, não é aqui útil ou mesmo essencial no facilitar da aplicação dessas políticas no território da extensão rural? O que está a matar o interior, mais do que a pouca rentabilidade das explorações, ou a burocracia, ou a competitividade da agricultura, o que nos mata verdadeiramente é a falta de braços, o despovoamento. Quem não compreender isto, não compreende nada do que se passa em muitos distritos do país, a começar pelo meu, a Guarda, logo à cabeça. Na pequena agricultura, não entende nada do que se passa na pequena agricultura. Com a CNA, logo à cabeça. Que não se iluda, a CNA está a apontar ao sítio errado. O problema das zonas de minifúndio, o que está a matar essas zonas, é a falta de braços e não a falta de rentabilidade ou a competitividade da agricultura. Mas também executar políticas públicas adequadas a este segmento socioprofissional. E eu queria pedir ao Sr. Ministro que tivesse em atenção o apoio que as autarquias e os grupos de ação local podem dar na informação e na formação dos pequenos agricultores, contratualizando com essas associações a prestação de serviços à agricultura familiar, assumindo um papel de proximidade junto dos titulares do Estatuto, comatando a falta de apoio técnico, situação recorrente no que a queixas e reclamações dos agricultores diz respeito. Finalmente, uma última questão. O que se pretende com o Estatuto do Jovem Empresário Rural? Também aqui a formação de potenciais empreendedores pode ser decisiva, capacitando-os para a obtenção do referido Estatuto. E, mais uma vez, os grupos de ação local e as autarquias deviam ser parceiros fundamentais do Governo na formação e na divulgação destas medidas, porque a distância entre o êxito e o fracasso desta iniciativa é muito pequeno e o mundo rural é que sai a ganhar. De maneira que, Sr. Ministro, envolver o território, envolver as pessoas do território no lançamento destas ações parece-me verdadeiramente fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer algumas considerações prévias. É que a agricultura familiar também é agricultura e aumentar a competitividade da agricultura familiar é aumentar a competitividade da agricultura. Isto é, não há uma agricultura que tem que se aumentar a competitividade e depois há assim uma espécie de curiosidade local, mais ou menos marginal, em reservas, que se chama agricultura familiar. Porque, e esse é o grande problema, porque se a agricultura familiar for rentável, os braços desaparecem. Se os braços desaparecem da agricultura familiar, é porque o rendimento é baixo. E quando o rendimento é baixo, naturalmente as pessoas fazem aquilo que qualquer de nós faria. Vão à procura de melhor vida para o outro lado. Quer dizer, isto é tão simples quanto isso. E, portanto, nós não podemos separar, a nosso ver, nós não podemos separar uma coisa da outra. E a agricultura familiar tem um peso económico grande. Segundo o último inquérito, são 284 mil explorações agrícolas, ocupam cerca de metade da superfície agrícola utilizada, metade, e isto não é só peso social, não é uma curiosidade, não é algo marginal, é metade da superfície agrícola utilizada, é metade da agricultura que está aqui. E, portanto, representa 93% do total das explorações e 80% do emprego. Portanto, isto é economia, é emprego, é território. Portanto, é agricultura, portanto, não é algo de estranho. E, portanto, para fazer os cálculos da rentabilidade, quando nós, aliás, em muitos países da Europa, a agricultura familiar é bastante rentável, encontram fórmulas de desenvolver. E, portanto, se começarmos a internalizar uma série de custos que agora não estão contabilizados, o custo de transporte dos produtos de um lado para o outro,
os serviços ambientais prestados para a agricultura familiar, a ocupação do território, o ordenamento, etc. Quando, se nós levarmos à conta da agricultura familiar todos os ganhos sociais e económicos que daí decorrem, nós, de facto, temos uma realidade que, muito diferente. Portanto, eu não partilho nada dessa visão de que isso é uma coisa que a gente também apoia, mas e depois aí a competitividade. Isso não é assim. Depois há aqui um problema, que são as ferramentas de apoio, estou de acordo com esta lista toda, todos estes benefícios, tudo isto, mas depois uma realidade social que está por trás da agricultura familiar. E a média de idade dos agricultores no nosso país, a média de idades é de 65 anos. É esta a realidade. Quer dizer, de um lado temos uma agricultura familiar com pessoas envelhecidas, enfim, estamos a falar de uma média, certamente uns são mais novos, outros são mais velhos. E do outro temos um conjunto de medidas que exigem, de facto, conhecimento, que exigem aptidão para trabalhar com a burocracia, com o aparelho de Estado, fazer projetos, enfim, todo este aparato burocrático, excessivamente burocrático, que nós temos pela frente. Portanto, de um lado, uma realidade social e, do outro lado, uma resposta do Estado em que uma coisa não casa com a outra. E daí, provavelmente, um número extremamente baixo de adesões de adesões ao Estatuto da Agricultura Familiar. Há aqui qualquer coisa por melhores que sejam as intenções, mas há aqui qualquer desfazimento. E, portanto, concordo que são necessárias medidas de divulgação. Provavelmente os 500 mil euros são insuficientes. Não sei se são ou se não são. Assim se verá. Mas é que o gap, a diferença, é tão grande, o desconhecimento é tão grande, que provavelmente é preciso simplificar muito a burocracia e é preciso apoiar muito as pessoas no terreno. Porque sem isto, 50% da superfície agrícola utilizada não vai beneficiar, ou pode não vir a beneficiar tanto como deveria, do Estatuto da Agricultura Familiar. Portanto, em resumo, acompanhando estas medidas, elas são bem intencionadas, vão no bom sentido, mas é de facto que calhar preciso fazer mais e de maneira diferente. E era este alerta que eu deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu diria que este estatuto, não da agricultura familiar, mas da pequena agricultura familiar, foi uma bela pega de cernelha que o Governo fez ao PCP e à CNA. Isto porquê? Porque o Governo aprovou um estatuto tão pequeno, que nem a própria CNA, que sempre o reclamou, está satisfeita. Aliás, um dirigente da CNA escreveu recentemente um artigo onde dizia: não bata bota com perdigota. E isto vem confirmar o que o CDS sempre disse, que não há pequena, aliás, o dirigente da CNA afirma aquilo que o CDS sempre disse, não há pequena agricultura familiar e grande agricultura familiar. Há agricultura familiar, 90% das explorações agrícolas portuguesas, de acordo com os critérios da FAO, são explorações agrícolas familiares e ocupam esta área, 50% do território, que o deputado da Superfície Agrícola Útil, que o deputado Carlos Matias aqui veio dizer. E, portanto, na nossa perspectiva, CDS, mais do que aprovar um estatuto e divulgá-lo, é preciso implementar medidas concretas, Sr. Ministro. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui um conjunto de anúncios, divulgação, propostas, propaganda, como é costume, de medidas, mas concretamente aos agricultores, zero. A discriminação positiva no PDR, eu pergunto, Sr. Ministro, se é o Sr. Ministro acredita que algum agricultor dos pequenos, daqueles que irão caber no Estatuto da Pequena Agricultura Familiar, poderão ser discriminados positivamente no PDR, na medida 321 do PDR, porque quem recebe até 5 mil euros de ajudas da PAC e tem um IRS do quarto escalão, que são entre 20 e 25 mil euros, não vai ao 321, tem de ir seguramente, porque o tipo de investimentos que vai fazer é aos pequenos investimentos que são através dos GAL. E, portanto, anunciar isto ou anunciar zero é a mesma coisa, Sr. Ministro. Depois diria, portanto, seria muito mais importante e útil agilizar e simplificar as medidas de apoio ao investimento nos GAL, que estão com uma taxa de execução baixíssima, aliás, como o Sr. Ministro aqui veio confirmar, porque disse que estavam disponíveis ainda 10 mil euros. 10 milhões, certo? 110 milhões, pronto, mais ainda, Sr. Ministro, veja lá, tão pouco executado que tem tanto dinheiro disponível. Depois, diria, Sr. Ministro, medidas concretas foi aquilo, e aquilo que o CDS sempre defendeu, é que não é preciso ter uma parangona de um estatuto para que efetivamente apoiar os agricultores familiares. E isso foi um exemplo, o regime do forfetário de IVA, que foi implementado e que permite àqueles agricultores que são pequenos, de facto são pequenos, que são familiares, mas que são pequenos, que faturam até 10 mil euros, virem a recuperar parte do IVA que recebem, que pagam nos seus fatores de produção. Isso foi implementado pelo governo anterior, está ainda, graças a Deus, acharam com certeza, bem, haja alguma coisa que os senhores não reverteram e que continuam a existir. O regime da pequena agricultura que foi implementado neste quadro comunitário, que permitiu a 80 mil agricultores, salvo erro, receberem 500 euros, que os senhores aumentaram para 600, é verdade, mas que os 500 euros foi uma decisão que muitos e a grande maioria dos países da União Europeia não aplicou, porque os agricultores quer recebessem 20, 50, 100, passaram a receber 500 com um regime muito simplificado que veio efetivamente, na prática, concretamente, melhorar as suas vidas. As práticas individuais de restritivas de comércio também vieram facilitar aquilo que é a posição dos agricultores na cadeia de valor, ou os seguros de colheitas que o PCP não concorda, mas que na nossa perspectiva são uma ferramenta essencial para a estabilização do rendimento dos agricultores e que este governo não melhorou, não alargou o leque dos seguros especiais de colheita. Depois dizer também, Senhor Ministro, que também os diplomas, e o Senhor Ministro veio aqui falar dos mercados locais de produtores. Eu diria que, de facto, é preciso agilizar os mercados locais, os circuitos curtos de distribuição e os mercados locais de produtores, porque a taxa de execução do PDR nessa matéria é de 1%. A medida, o diploma existe desde 2015, o decreto-lei existe desde 2015, e só 1% é que está, são 22 contratos. Estive a ver os dados mais recentes do PDR, divulgados muito recentemente. E eu diria que, mais do que isso, é preciso, ou foram feitos também, por exemplo, o Sr. Ministro veio aqui denunciar na pequena transformação que estão a simplificar, mas houve um diploma que veio para quem, as pequenas quantidades, se bem se lembram, quem, as pessoas que vendem pequenos produtos, que têm as pequenas chamadas cozinhas domésticas, que tinham um conjunto imenso de complicações e que tudo isso foi muito simplificado pelo governo anterior, a medida do abate para autoconsumo que era proibido e que foi permitido. Isto é que são medidas concretas que tocam nas pessoas e que resolvem o problema dos agricultores familiares, dos pequenos, desde neste caso até dos pequenos, não sei se são dos muito pequenos ou dos médio pequenos, mas dos mais pequenos, daqueles que precisam. E por isso, o que eu gostaria que o Sr. Ministro aqui nos trouxesse eram medidas concretas que os agricultores, quando é que os agricultores terão, para além destas que já existem, que mesmo sem ter sido aprovado um estatuto da agricultura familiar, para além destas medidas que já estão implementadas para os agricultores familiares, quando é que os agricultores que vão ser abrangidos pelo Estatuto da Pequena Agricultura Familiar vão concretamente ter mais apoios? E muito, para terminar mesmo, qual é que o Sr. Ministro veio dizer aqui que havia apoio para a venda dos produtos nos mercados locais? E eu pergunto se está previsto também apoio para o cumprimento das regras, nomeadamente de intervalos de segurança, de apoio a nível de produtos, da aplicação dos produtos fitofarmacêuticos, porque é uma matéria que nos preocupa fortemente, porque é preciso garantir que todos os produtos que são colocados no mercado cumprem os critérios de, nos fundos, os limites máximos de resíduos, porque, então, sobretudo, quando são produtos que são fornecidos às escolas e aos hospitais e são vendidos no mercado.
Muito obrigado.
E se está previsto algum apoio nesse sentido e alguma verificação dos limites.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem cerca de 15, até 15 minutos para responder o Sr. Ministro da Agricultura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou responder com todo o gosto. O Sr. Deputado João Dias, portanto, subscreve parte das suas afirmações, Naturalmente todos estamos empenhados em pôr em execução estas medidas que constam do Estatuto. Como tive a oportunidade de dizer na minha intervenção, uma boa parte delas já está neste momento no terreno. Estamos a fazer um grande esforço, que acho que o primeiro passo é a divulgação da medida, e daí o termos disponibilizado €500 mil para as organizações de agricultores, porque sem divulgação da medida, portanto, obviamente ela não terá sucesso, e sabemos que este segmento é preciso que os organismos do Estado, o Ministério da Agricultura em particular, as organizações se empenham, e que para isso que tenham, se empenhem e para isso que tenham meios para o fazer, para chegar junto destes agricultores, por forma a que eles tenham conhecimento das medidas e que possam requerer esse estatuto tão rapidamente quanto possível. Mas estou francamente otimista. Respondendo à senhora deputada Patrícia Fonseca, nós estimamos que o estatuto, no prazo de 2 anos, possa vir a atingir cerca de 100 mil pessoas. Estou convencido que, se tivermos uma boa divulgação, atingiremos esse número. Portanto, é um número que naturalmente não podemos, não há uma base de ciência exata que o comprove, mas as estimativas que fazemos, face às condições dos requisitos, admitimos que possa atingir esse número. O senhor deputado João Dias pôs-me ainda à questão da fiscalidade. Eu gostava de lembrar-lhe que neste momento os agricultores, portanto, e neste caso os agricultores familiares, já beneficiam de uma exclusão de tributação em sede de IRS. Isto é, um agricultor que seja exclusivamente agricultor ou que tenha outras atividades, já vê excluídos de tributação do IRS um valor igual a 4 vezes o IAS, ou seja, 1.743 €. E ainda por cima, beneficiam da isenção, isto no que diz respeito ao IRS, e beneficiam também no que diz respeito ao IVA, de uma isenção do imposto, aqueles que não atinjam no ano civil anterior um volume de negócios superior a 10 mil euros. Portanto, já há algumas medidas de natureza fiscal que beneficiam este segmento e, naturalmente, que no âmbito do Estatuto e da Comissão de Acompanhamento, onde está representado o Ministério das Finanças e cada um dos ministérios, porque este é um Estatuto que é horizontal, há um conjunto de medidas que são da responsabilidade do Ministério da Agricultura e estamos a executá-las, há um conjunto de outras medidas que são da responsabilidade de outros ministérios e por isso é que criámos aquela Comissão de Acompanhamento que semestralmente faz, juntamente com os diferentes ministérios responsáveis, a avaliação da execução das medidas. Estas, portanto, já estão em execução por parte das finanças. No que diz respeito à Segurança Social, o Ministério da Segurança Social está igualmente a trabalhar nesse sentido e espero que, a curto prazo, possa trazer à Comissão de Acompanhamento já alguns elementos concretos relativamente à execução das medidas. O Sr. Deputado pôs ainda a questão de a ação fiscalizadora, pelo que eu percebi, é da Autoridade Tributária e não da ASAI. Tomei a devida nota, não conheço, nem tenho tutela sobre a Autoridade Tributária, transmitirei essa preocupação ao Ministério das Finanças, para verificar se houve algum excesso de zelo. Se foi o caso, estou certo que o Ministério das Finanças não deixará de agir. O Sr. Deputado António Lima Costa procurou defender aqui uma tese que me causou alguma estranheza, ou seja, o que o Sr. Deputado pretendeu dizer, ou disse mesmo, é que ao criarmos esta discriminação positiva dos pequenos agricultores podemos estar a prejudicar os outros. E digamos, e podemos estar a prejudicar o setor mais competitivo e empresarial da nossa agricultura em detrimento deste setor alegadamente menos competitivo e menos empresarial. Ora, Sr. Deputado, para nós a competitividade da agricultura é um valor que defendemos para todos os segmentos da agricultura, porque se ela não for competitiva, se não conseguir colocar os seus produtos no mercado, não tem sobrevivência. Daí que tínhamos construído um conjunto de medidas que visam ajudar este segmento da agricultura, que tem precisamente mais dificuldades em competir, em poder fazê-lo e, dessa forma, poder sobreviver. Portanto, para nós, não há nenhum conflito entre apoiar a agricultura familiar, ou a pequena agricultura familiar, como quisermos chamar-lhe, e a agricultura empresarial, até porque, não obstante os dados serem aqueles que o Sr. Deputado Carlos Matias referiu, é uma atividade que tem um peso enorme no emprego e na superfície utilizada e, portanto, que não pode ser escamoteada essa importância. O Sr. Deputado diz ainda, mas será que ao adotarem estas medidas positivas não vão prejudicar, até me fez a pergunta, quem é que vai ser prejudicado? Ó, Sr. Deputado, se há algum governo que se pode orgulhar de ter aumentado o esforço de financiamento no PDR ou nas medidas de apoio à agricultura, é este governo. Nós acrescentámos ao PDR, que o governo anterior nos deixou e que negociou com a União Europeia, acrescentámos já cerca de 600 milhões de euros. E eu vou dizer-vos como. Conseguimos mais 260 milhões de euros para o regadio através do contrato de financiamento que concluímos com o BEI e com o Banco do Conselho da Europa. Aumentámos mais 550 milhões de euros para tapar o chamado buraco que foi deixado nas medidas agroambientais e que é feito à custa do Orçamento de Estado. E agora, a partir de julho, vamos injetar mais 190 milhões de euros às medidas de investimento através do segundo contrato que celebramos com o BEI e, como sabem, será uma linha a longo prazo, um apoio reembolsável a 15 anos, com 3 de carência, juros baixíssimos, o contrato está fechado com o BEI está agora a selecionar os dois bancos operacionais, os dois bancos privados que vão operacionalizar a medida, uma vez que fez um concurso entre eles para ver aqueles que oferecem melhores condições. Portanto, Sr. Deputado, acrescentámos a dotação de um ano de PDR. Acrescentámos ao PDR um ano de PDR à custa, digamos, desta engenharia financeira que conseguimos concluir. O Sr. Deputado Santinho Pacheco chamou a atenção para uma questão importante. Chamou a atenção para o Estatuto do Jovem Empresário Rural e este da Agricultura Familiar. Ora, estes dois instrumentos visaram um objetivo e dar corpo a uma estratégia. Com os apoios à agricultura familiar, nós queremos segurar este segmento que está no mundo rural e evitar que ele continue a abandoná-lo e a regredir. Com o Estatuto do Jovem Empresário Rural, nós queremos trazer jovens para o mundo rural. Quer dizer que são dois instrumentos que se complementam. Um segura e o outro atrai, por forma a que consigamos inverter o ciclo de despovoamento que caracterizou as últimas 5 ou 6 décadas em Portugal. São, por isso, dois instrumentos a que concedemos grande importância e, sendo eles todos de natureza horizontal, e o jovem empresário rural é até mais outras coisas que não a agricultura, mas foi precisamente a agricultura que o impulsionou e que lhe procura agora, juntamente com os outros componentes do governo, dar-lhe expressão. O Sr. Deputado Carlos Matias, pronto, o que eu lhe posso dizer é que subscrevo, digamos, na integralidade, não sei se sou eu que estou mais bloco de esquerda, se é o senhor que está mais socialista, mas devo dizer que é-me difícil não subscrever na íntegra tudo aquilo que disse sobre esta matéria e ela vai ao encontro daquilo que o Governo está a procurar fazer. A senhora deputada Patrícia Fonseca. Hã? Ouça, pronto, ouça, quando não há divergência, porque é que vamos procurar encontrá-la, não é? Pois, a senhora deputada Patrícia Fonseca, portanto, que é uma deputada que eu muito aprecio, como sabem, ouça, mas reconheço que está sempre numa posição difícil, não é? É porque, sendo-lhe difícil contestar as medidas, envereda por uma crítica que acaba por não ser crítica. Ou seja, a senhora deputada diz, o estatuto é tão pequeno, competente, que mais valia não haver como era no nosso tempo. Não é? Não é? Portanto, ouça, não é? É tão pequeno, competente, que o melhor era não haver. Pronto. Ora, nós pensamos, primeiro, que não é tão pequeno quanto isso. E segundo, mesmo que fosse, já era um ganho face ao que havia. Ouça, mesmo que fosse, Sr. Deputado, eu acabei de lhe enunciar aqui uma quantidade de medidas que estão já em execução. Discriminação nos concursos. Agora a senhora deputada diz, isso não presta para nada porque eles não vão aos concursos. Sr. Deputada, eu disse-lhe que a senhora disse, há má execução no GAL. Sr. Deputada, resta saber, se calhar, porquê. Como sabe, nós introduzimos inúmeras medidas de simplificação, estamos agora a dar instruções, introduzimos inúmeras medidas de simplificação à complicação que os senhores criaram, e estamos agora a induzir os GAL, a dizer, há 110 milhões disponíveis, a autoridade de gestão disse-lhe há poucos dias, utilizem-nos, sobretudo, no apoio ao investimento, abram concursos para os pequenos agricultores. Abram concurso aos pequenos agricultores. Portanto, para além de os pequenos agricultores serem discriminadamente positivos nos concursos de maior volume financeiro, vai haver concursos de montante elevadíssimo só para eles, nos GAL. E, portanto, não sendo, digamos, a gestão direta do Ministério da Agricultura, mas sendo aquela que está delegada, nós confiamos que
agora que o estatuto está em execução, este pode ser a melhor forma e até o melhor chamariz. Reparem, se abrirem concursos, como eu dei instruções para que isso fosse dedicado exclusivamente à agricultura familiar, isso faz que só possa concorrer quem peça o estatuto. E vai ser um instrumento muito interessante para induzir a que pessoas venham a requerer o estatuto, se houver uma boa divulgação, e daí a razão de termos atribuído, irmos atribuir, já atribuímos meio milhão de euros às organizações exclusivamente para a divulgação deste instrumento. A senhora deputada disse, os circuitos curtos têm pouca execução. Ó, senhora deputada, eu vou lhe dizer, e porquê é que têm pouca execução? Porque, como sabe, a medida que o governo anterior, como a deixou configurada, estes apoios praticamente era só para as autarquias fazer obras nos mercados, era construção civil. Ora, nós agora acabamos com os apoios à construção civil, porque os mercados é da responsabilidade das autarquias, de quem os tem, de promover, digamos, a sua existência. Nós agora, em vez do dinheiro ir para fazer obras nos mercados, vai ser para atribuir aos agricultores que levam os seus produtos para os mercados, que é a melhor maneira de garantir que os mercados funcionam. Porque um mercado pode estar muito bonito, muito pintado, muito bem decorado, mas se não tiver pequenos agricultores a vender por os seus produtos no mercado, isso não serve para nada. Portanto, nós preferimos o contrário. É encontrar medidas de apoio aos agricultores que vão aos mercados, porque se eles lá estiverem, de certeza que quem os gere tem de os ter pintados, tem de os ter limpos, tem de os ter bem decorados. Portanto, é esta a inversão que fizemos nesta medida e que tenho a certeza que, ao fracasso de execução daquela que os senhores deixaram configurada, se sucederá um sucesso de execução com benefício direto para os pequenos agricultores.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, depois da intervenção do Sr. Ministro, pergunto se querem uma segunda ronda. PSD, PS, querem uma segunda ronda? Ninguém quer mais nenhuma segunda? Não. Então, eu propunha que fizéssemos um intervalo de 5 minutos e retomamos os trabalhos. Até já.